Nos últimos dias, cresceu em muito o número de casos confirmados da Covid-19 em Lagoa Vermelha. De boletim para boletim, tem se verificado essa escalada acentuada de casos confirmados. Para não se estender, vamos pegar os três últimos boletins. Dia 10 de setembro, 285 casos positivos, 226 curados, 48 isolados e 6 internados, sendo 2 que não são de Lagoa Vermelha. No dia 11, pulou para 294 casos positivados, 254 curados, 29 isolados e permaneceu nos 6 internados. No dia 14, ontem, o salto foi para 314 casos positivos, 284 curados, 20 isolados e 5 internados. Tem crescido bastante nos últimos dias, nas últimas semanas, conforme destacamos o número de casos confirmados da Covid-19. Há uma explicação para isso, meu caro secretário municipal da Saúde, Eluir Morona. Bom dia, obrigado pela sua presença em nosso programa.
Bom dia, Ademar, bom dia a todos os teus ouvintes. Sim, Ademar, há uma explicação, né? Embora a gente observando única e exclusivamente alguns itens do boletim, a gente se assusta um pouquinho, né? Mas a gente tem que notar ali que o número de casos ativos hoje, por exemplo, em Lagoa Vermelha, são apenas 25, né?
Sim.
5 deles internados e 20 isolados. Uhum. Né? Nós tivemos uma gama muito grande de curados. Lagoa Vermelha tem mantido aí, Ademar, uma média em torno de 8 casos diários de Covid, né? Então, ontem entraram 20 casos, mas a gente tem que levar em consideração que a última atualização do boletim foi sexta-feira, final da tarde. Então, a gente conta o sábado, domingo e a segunda, né?
Sim.
E testes ainda são realizados no final de semana, então somam bastante ainda para esses números. Desde o princípio, quando surgiu a pandemia, aí nós falávamos que só haveriam duas maneiras de se estagnar essa pandemia. Uma delas seriam as pessoas adquirindo resistência ao vírus através de vacina, o que a gente espera que aconteça no ano que vem. E outra seria as pessoas adquirindo resistência através da contaminação, e que essa contaminação mais cedo ou mais tarde ela iria acontecer. A nós, da saúde, caberia então somente criarmos uma estratégia para que todas as pessoas não adoecessem ao mesmo tempo, até para que a gente pudesse manter um atendimento digno a essas pessoas e não sobrecarregasse o nosso sistema de saúde, hospitais, postos de saúde, as farmácias e tudo mais. E é isso que a gente tem feito, né, Ademar? Se a gente notar, o número de ativos ele se mantém mais ou menos estável, né? À medida que as pessoas vão entrando como confirmado, vão saindo outras. Um caso específico de ontem também, foram 20 novos casos que entraram, né? Porém foram 30 curados, né? Então nós tivemos um saldo positivo de 10 ainda. Então as pessoas vão, à medida do possível, vão adquirindo esse vírus e graças a Deus vão se curando. Lógico, já tivemos 5 óbitos, que é uma coisa muito ruim, que nós não gostaríamos de que tivesse ocorrido. E temos que trabalhar para que não ocorram mais óbitos. Realmente, a Covid pode levar ao óbito. Ela, em algumas situações, ela se demonstra uma doença bastante perigosa, com bastante danos à saúde da pessoa, né? Em alguns, ela se demonstra mais pacífica, onde a pessoa passa com sintomas bem, bem leves, né? Então, a gente tem que manter a guarda alta para que isso continue acontecendo, a contaminação de modo gradativo, para que a gente não sobrecarregue todo o nosso sistema de saúde. Aliado a isso, Ademar, nós tivemos duas situações bastante esporádicas, porém já esperadas, né? Uma delas foi da contaminação dos atletas, né, do time de futebol, que moravam junto, e o fato deles morarem todos juntos era um dos fatores positivos para a liberação desses atletas para treinarem e posteriormente participar das atividades esportivas profissionais.
Foram 13 16. Casos positivados?
16.
16?
Isso. Então, assim, ó, você veja, Ademar, o fato deles morarem tudo junto, como nós já falávamos antes, né, ele serviu para que a gente pudesse monitorar esses atletas. E a partir do momento em que eles foram confirmados, eles permaneceram em isolamento e todos já estão em alta. Já estão de alta e todos já estão aptos a atuar nessa quinta-feira, que vão começar um campeonato, enfim. Então houve esse boom, esse número bastante expressivo, por todos morarem junto, todos se contaminaram junto. Aí eu lembrei de uma história dos meus tempos de criança, ainda quando a vacina do sarampo, principalmente, era bastante escassa, né? Quando uma criança da família pegava sarampo, as mães botavam as outras crianças junto para que todos pegassem ao mesmo tempo para cuidar, né? Me lembrou esse caso aí, né? Me lembrou que daí todos se contaminaram, todos tiveram um tratamento todos juntos, todos se recuperaram juntos e estão aptos a voltar. E também tivemos, né, situação na área industrial, em uma empresa, onde um setor também teve um aumento significativo de casos, onde foi monitorado e foi bloqueado, então, esses casos, e hoje temos uma planilha de controle dessa empresa, onde já não se caracteriza mais um surto, mas sim alguns casos esporádicos de contactantes, né, e nós estamos monitorando. Então, esses dois fatos isolados foram preponderantes para esse aumento bastante específico na semana que passou.
Foram quantos casos, secretário, positivados nessa empresa?
Nessa empresa, se não me engano, mais 10.
Sim.
Né? Então, assim, foram 26 casos, assim, em dois pontos específicos, né? Mas eu repito, assim, que nós estamos mantendo uma média aí em torno de 8 contaminados por dia, né? O que é bastante alto, né? Porém, a virulência, né? A questão, assim, como é que vamos dizer assim, a gravidade dessa contaminação, ela tem se mostrado um pouquinho mais baixa. Nós temos menos pessoas internadas, né? Estamos conseguindo manter essas pessoas em tratamento domiciliar, em isolamento, porém não podemos baixar a guarda, né? Eu confesso que eu fiquei um pouquinho triste passando pela avenida no domingo de tarde, quando eu retornava do sítio, eu passei por ali, até nem gosto muito de fazer esse trajeto, porque realmente me incomoda, né? Eu fico triste quando passo por ali e vi muitas pessoas sem máscara, aglomeradas e, sabe, assim, não dando muita bola. E aí a gente começa a pensar em tudo que a gente faz, em o que a gente abre mão, das noites de sono que a gente perde, preocupado com a situação, bolando situações do tempo que a gente investe em estudo, né, e de repente a gente não vê respaldo em todo um trabalho que é desenvolvido. A gente tem que conscientizar ainda mais a população para aguardar um pouquinho, para voltar à normalidade, né. Aos pouquinhos a situação está sofrendo uma abertura, né, talvez ainda precoce, mas tem que haver essa abertura, né. Nós temos que aos poucos ir voltando ao normal. Pedir para as pessoas que evitem sair sem máscara. Não é hora de nós desafiarmos, porque o vírus está aí e ele contamina e, como eu falei, em alguns casos, judia bastante a pessoa que for acometida por ele.
Agora, uma situação que merece o registro. Se preconizava, secretário Eluir, de que essa doença, na baixa temperatura, no frio, tinha um terreno fértil para se propagar, o que não chegou a acontecer. A gente vê agora um número maior de casos com temperaturas mais elevadas. E quem sabe, e aí já estamos relacionando com essa observação que o senhor acaba de fazer, com a subida da temperatura, a temperatura mais agradável, o pessoal se soltou de vez, assim, né? Não usando máscaras, aglomerações, saindo para as ruas, deixando de se cuidar.
Exatamente, Ademar. Se tratando de coronavírus, como tudo é muito novo, né? Todo estudo que tiver há mais de 15 dias, ele já é antigo, né? Já se passou. Porque são muitos estudos, muitas pesquisas em torno desse assunto.
E é um vírus que sofre mutações, né?
Oi?
Digo, é um vírus que sofre mutações.
Exatamente. E então, no princípio, se achava assim, que ele fosse sazonal, que ele fosse relacionado principalmente com as baixas temperaturas, né? E hoje já se sabe que não é, que ele se propaga também em altas temperaturas, no calor e tudo mais. O que a gente vê, o que a gente verifica que há uma probabilidade maior de contaminação nos dias de frio, porque as pessoas fecham mais as suas casas, não tem muita ventilação no, nos ambientes, né? E acaba então que o vírus tem maior facilidade de se propagar. Mas ele não é sazonal, né? Ele não tem, não, ele independe da temperatura. Isso já foi comprovado, né? E também lá no início, eu lembro que até tinha alguns áudios de cidades vizinhas aí, onde os profissionais estavam muito assustados, né? Que seria uma situação bastante grave, semelhante ao que foi na Itália, né? Mas eu acredito que como o vírus ele demorou um pouco para chegar no Brasil, a gente foi aprendendo algumas situações, né? E felizmente até agora, né, Ademar, eu gostaria de frisar, até agora, nós não tivemos óbitos por falta de atendimento, né? Tivemos óbitos sim por causa da doença, pela gravidade da doença, né? Porém, as pessoas não tiveram a recusa do seu atendimento, aos moldes que aconteceu na Europa, em alguns países da Europa, onde as pessoas não tiveram acesso ao tratamento e acabaram vindo ao óbito. Também na Europa se realizou um tratamento que chamava-se intubação precoce, né? E que depois veio a se comprovar que ele, na verdade, acelerava o óbito ao invés de melhorar as condições do paciente. Então foram algumas situações que nós fomos aprendendo com o passar, com a evolução dessa pandemia, e quando ela chegou aqui no nosso país, a gente conseguiu, talvez, né, dar um segmento diferente do que foi dado na Europa. Se a gente olhar os números, assim, puramente a uma frieza do que os números falam, a gente vai ter até um assombro, vai se assustar, né? Número de óbitos totais, número de contaminados, né? Mas se a gente for fazer em relação à população, a gente vai ver que está dentro de uma média que se imaginava no começo, né? É lógico que nós temos que não podemos baixar a guarda, temos que trabalhar bastante, né, nessa questão, principalmente da prevenção, né? Eu acho que a utilização da máscara é um artifício que veio para ficar, principalmente nós aqui do Sul, que nos meses de inverno somos acometidos não só pelo coronavírus, né, mas por outras enfermidades de cunho respiratório, né, as gripes, os resfriados, né, e que se a gente pudesse copiar o que acontece nos países asiáticos, onde uma pessoa gripada ela só sai à rua se ela estiver usando máscara, até para proteger os outros, então seria um artifício que seria de bom uso para nós aqui no Sul, a utilização da máscara mesmo depois que essa pandemia se sumir, que a pandemia ela vai cessar, o que não vai cessar é a circulação do vírus, né? Mas ela vai, como o vírus vai circular depois que aparecer a vacina, ele vai circular em menor quantidade, ele não vai caracterizar uma pandemia. Então a pandemia com certeza ela vai cessar, mais cedo ou mais tarde, mas o vírus a gente acredita que ele veio para ficar, aos moldes do que é o H1N1, né? E que todo ano a gente tem que fazer a vacina, tem que fazer um reforço. Então, que a gente possa tirar desse período bastante triste que foi a pandemia, desse isolamento, desse novo normal, a lição, né, de proteger não só a sua saúde, mas a saúde das pessoas que estão próximas, que é, então, na questão da utilização da máscara.
Há pacientes de Lagoa Vermelha internado em Passo Fundo, secretário Eloir?
Nós temos pacientes internados em Passo Fundo e temos em Vacaria.
Em Vacaria também?
Isso, temos um paciente em Vacaria e paciente em Passo Fundo. E temos paciente em Lagoa Vermelha também. Temos, se não me engano, dois casos um pouco mais graves e os outros em acompanhamento. Se eu não me engano, um dos casos de Passo Fundo já deve ter dado alta.
Sim. Dois casos mais graves, mais sérios?
Isso, dois casos mais sérios, que requerem mais cuidados, né? Que estão na unidade de terapia intensiva, né? Que estão sendo acompanhados. E os demais, então, internados em enfermarias, né? E, se eu não me engano, ontem ia dar alta 1 de Passo Fundo.
Sim. Agora, secretário, dá para se dizer que, de uma forma geral, essa doença já está cedendo espaço? Ontem eu li uma manchete que, por exemplo, em Porto Alegre, diminuiu bastante os casos de internações em UTIs. Seria uma sinalização de que essa doença está cedendo?
Eu quero acreditar que sim, Ademar, mas é bastante precoce a gente fazer essa afirmação. Sabe como é que a gente tira uma temperatura disso? A gente
sim.
analisa o mapa das bandeiras do estado, né? A gente vê quantas vezes as bandeiras mudaram, né? Foram para laranja, voltaram para vermelha, foi para laranja, foi para amarela, voltou para laranja, voltou para vermelha. Então isso bastante, ainda não temos uma possibilidade assim, de 100% de certeza, estabilizou, está caindo, né? O número de internações em Porto Alegre nas UTIs diminuiu, né? Como já havia diminuído anteriormente, depois voltou a subir, tanto que a bandeira de Porto Alegre voltou a ser vermelha, depois de ter estado laranja. Então, tudo agora é muito precoce, a gente tem que ficar muito alerta ainda. Eu acho que nós estamos exatamente num período de transição, Ademar, sabe? Então, por isso que a gente preconiza que qualquer atitude que a gente for tomar, assim, na questão de se abrir mais, de se liberar mais, que a gente tenha um pouquinho mais de prudência e observe a evolução dos casos, né? Questão da volta às aulas, nós conversamos com as escolas particulares do município, eles foram bastante recíprocos, entenderam a nossa preocupação, marcamos uma próxima reunião agora para o dia 24, né, onde nós pretendíamos observar, então, se há realmente uma estabilidade nesse número de casos, né, uma vez que nossa região aqui, ela tem a gestão compartilhada, né,
sim.
Então ela permanece em bandeira laranja, então a gente está fazendo uma análise nossa da região mesmo a respeito da evolução dos casos. Então, a gente pediu para essas escolas que a gente segurasse um pouquinho mais a volta às aulas, até para que a gente pudesse ter uma estabilidade real desse número de casos na questão das internações, na questão dos óbitos e também na questão da contaminação, né? E aí sim, então, aos poucos, ir liberando para que se volte às aulas.
Não tivemos, então, o retorno das aulas mesmo nos estabelecimentos particulares?
Nós conversamos e eles, com os estabelecimentos particulares, eles compreenderam a situação. Quando eu digo nós, foi o COI, tá? O COI municipal conversou, colocou a preocupação que nós tínhamos, né? Não só em relação à questão da pandemia em si, do vírus em si, mas também com tudo uma questão de logística, né? Você veja que os alunos, as crianças, eles agora estão começando a se acostumar com essa questão da aula online, né? Alguns pais que contrataram pessoas para cuidar dos seus filhos, né? O que a gente fala, as tatas, né? já estão organizados com essas pessoas. Aí volta às aulas, dispensa esses colaboradores de casa, né? Esses colaboradores vão arrumar emprego numa empresa, num outro comércio, enfim, vão arrumar um outro emprego, e de repente volta a bandeira vermelha, aumenta os casos, nós temos que cessar as aulas presenciais novamente, aí já não vai ser possível conseguir essa mão de obra para cuidar dos filhos em casa. Então nós temos que ter bastante controle, né, a respeito disso também, temos que ter bastante cuidado no retorno, e também a questão dos alunos, que os pais têm toda uma estrutura montada em casa para que seus filhos possam acompanhar as aulas online, né? E aí vão desmanchar essa estrutura, volta a aula presencial, de repente tem que voltar ao que estava antes, tem que reacostumar. Então nós temos que ir, eu acredito, né, isso é uma opinião minha, temos que ir com passos mais curtos, né, mas passos firmes. Então nós temos que ir observando, né, a evolução da pandemia na nossa região, e para isso nós marcamos uma próxima reunião agora para o dia 24. Né, vista do que tem acontecido, provavelmente que a gente caminhe sim para uma liberação das escolas particulares no primeiro momento na educação infantil.
E com relação à rede municipal de ensino, na semana passada entrevistamos a secretária municipal da Educação, Cultura e Desporto, Aline Teles Fazoli, e ela disse que o retorno seria somente mediante a vacina, o que não temos ainda. Um outro exemplo que poderíamos citar aqui, o vizinho município de Capão Bonito também tomou esta decisão, somente mediante a vacina.
Nós conversamos com o pessoal da educação, a colocação deles é essa exatamente, as escolas municipais provavelmente não retornarão agora, isso baseado em pesquisa com os pais, né? É bom que se frise, os pais foram ouvidos, né, na questão de que se mandariam os filhos se fosse liberado. Há uma proporção muito grande, assim, mas muito grande mesmo, de pais que não mandariam seus filhos. Então, eu acho que isso deve ser observado, deve ser levado em conta, né? Porém, nas escolas particulares, Ademar, e também nas escolas estaduais, a gente tem que seguir o decreto do Estado, né? A gente tem que seguir o que vem de cima. Lógico que com muita conversa, como já fizemos com as escolas particulares, né? Com um pouquinho de entendimento de todas as partes, a gente tem conseguido fazer com que se analise melhor a situação. Nós exigimos, o COE municipal exigiu de todas as escolas estaduais, municipais e particulares, planos de contingências individuais, né? A gente não aceitou o plano de contingência esse genérico para todas as escolas, porque compreendemos que cada escola ela tem uma particularidade, né? Existem escolas, por exemplo, escolas do interior que têm duas salas de aula, existem escolas que têm 20 salas de aula. Então, a contenção da disseminação do vírus ela deve ser diferente em cada escola deve ter uma atenção especial. Esses planos de contingência chegaram até o COE, foram analisados, sofreram alguns apontamentos, algumas alterações, que foram reencaminhados para as escolas. A partir do momento, então, que se apontar para uma possível volta às aulas, esses planos deverão ser colocados em prática. E como eu falei, então, a visão do município é essa, né? Uma visão que se deva aguardar um pouco mais, até que se tenha a vacina, e a visão do Estado é que aos poucos tem que ir se retornando. Então a gente tem que ir acompanhando as duas extremidades aí para que a gente possa agradar a população, agradar os pais, agradar as crianças, mas sem colocar a vida delas e a saúde delas em risco.
Está bom. Obrigado, secretário Eloir.
Muito obrigado a você, Ademar. Muito obrigado à nossa população. Mais uma vez, fazer um apelo, fazer um pedido para que as pessoas continuem se cuidando, né? Continuem se cuidando. A pandemia ainda ela existe, o vírus ainda está circulando. E temos que ter cuidado porque, como eu falei anteriormente, em algumas situações, as pessoas acometidas vão sofrer bastante.